Ativa Paulista de Teatro e a Funarte, que chama-se CAT, é o Centro de Aperfeiçoamento Teatral. Então era um núcleo com quase 100 atores e atrizes, 15 músicos, que dividíamos esses trabalhos e compunhamos trilhas e fazíamos essas trilhas para os espetáculos. Espetáculos que poderiam ser musicais, poderiam ser teatrais, poderiam ser espetáculos de rua, poderiam ser espetáculos de teatro. Então foi assim que a gente começou o trabalho.
Tá, e você como é que foi essa experiência no exterior? O que que você fez no exterior?
O exterior, eu fui para aprimorar o meu inglês, porque a minha intenção é trabalhar como professor de universidade, ser um professor que trabalha na parte de arte, não só como um técnico do corpo, mas como teoria, trazer a teoria, englobar a teoria. Então eu precisava de um inglês melhor para o mestrado, mas em função disso eu acoplei a minha profissão nessa viagem. Então, quando eu fui para lá, eu levei um CD com materiais meus de trabalho, porque eu também toco bateria, eu toco violão, eu canto, e fui de teatro em teatro tentando encontrar possibilidades para trabalhar. Aí eu mandei um e-mail para uma companhia que chama La Micro Theater, que é uma companhia latina. Por incrível que pareça, eu encontrei latinos. A gente sabe que tem muitos, mas de cara eu encontrei uma companhia latina. Só que eles tiveram uma receptividade muito grande com o meu trabalho. Então foi ali que eu comecei a compor trilhas sonoras para eles.
E aí depois você voltou para São Paulo?
Aí voltei para São Paulo, fiquei em São Paulo procurando me organizar e fui convidado para trabalhar com esse grupo que estou até hoje.
Você é formado em artes cênicas?
E eu sou formado num curso na PUC que chama Comunicação das Artes do Corpo. É um curso que você tem a possibilidade de trabalhar com dança, com teatro e com uma área que ela não é tão, pode-se dizer, famosa, mas que ela está englobada no meio, que chama-se performance. Que a performance ela está um pouco mais atrelada ao desenvolvimento do artista, não tanto num teatro realista, mas numa pesquisa que vai movimentar e vai movimentar o cidadão que te vê, mas também movimenta. É uma grande troca, na realidade.
Bacana. E as Alziras começou, então, dessa forma?
As Alziras começou em 2009, nesse projeto. Só que não se chamava As Alziras. Era um trabalho que tinha um diretor de grande expressão na sua área, que é o João das Neves. Um diretor que já tem 75 anos, ele tem um trabalho muito interessante, mas parece um menino de 15 anos trabalhando com a gente. E nesse trabalho a gente desenvolveu essas trilhas, que supostamente algumas elas acabaram se transformando em canções, porque possuem algumas, nós possuímos algumas músicas que são simplesmente trilhas sonoras, que não possuem letras.
Uhum.
Mas algumas a gente sentia necessidade de ter uma letra, de trazer para um lado mais de um universo lúdico, não só de um instrumental, e deixar ela um pouco mais realmente na cara da canção.
E essas trilhas, você falou, onde é que elas são executadas?
Elas são executadas agora apenas no CD.
Uhum.
Porém, porque foi um trabalho de um ano que a gente, após esse trabalho, no final de 2008, fizemos alguns shows no Teatro Denoir de Oliveira, que é no Bixiga, ficamos em cartaz ali. Porém, a gente está correndo atrás dos editais em São Paulo. Para quem está aqui em Guaxupé, que sabe como funcionam editais, ou se não tem como, né, se entender melhor com isso, dá uma olhadinha no site para conhecer, porque esses editais, eles são a forma que hoje em dia os artistas que estão em São Paulo e em cidades conseguem
o financiamento.
Financiamento para poder fazer suas obras. Então a gente conseguiu fazer a virada cultural, a gente tocou em São Bernardo do Campo, a gente fez já a quinta mostra latino-americana de teatro de grupo, nós fomos convidados pela Cooperativa Paulista, e a gente está trilhando um caminho interessante, que é: nós trabalhamos com composições que são apenas para trilhas, mas também possuímos canções que você pode ouvir na rádio sem entrar num universo mais técnico da música. Uma música que se torna mais fácil, porém com qualidade.
Como, por exemplo, uma que a gente vai ouvir agora, que fica a seu critério.
Pode colocar, então, a música Terra da Garoa, que ela reflete São Paulo, ela reflete o trabalho, que é a questão de uma mistura de cultura popular com urbano, porém ela também, a gente está sentindo essa chuva em Guaxupé, a gente está numa terra da garoa agora.
Arranha
E a música chamada, como chama?
Terra da Garoa.
Terra da Garoa. Muito bom. Agora você conta o que que é, não era você que estava cantando, você estava na guitarra.
Não, essa eu toco guitarra e a harmonia é minha, né? A parte harmônica é construção minha.
Tá. E tem gente demais nessa música, né?
Tem. São 8 Alziras. Uhum. Nós chamamos de Alziras porque são 9 atrizes que se tornaram cantoras. Mas a gente brinca que nós nesse grupo nós nos desdobramos, porque nós somos 9. Temos 9 meninas, temos 4 músicos, 2 percussionistas, que no caso nessa música a gente não tem percussão, a gente tem percussão corporal apenas. Isso é um fato interessante, porque como são atrizes, a ideia é como você consegue trazer um coro de atrizes e qualidade para que essas atrizes não apenas cantem em cena e mostrem técnica ou mostrem que estão aprendendo a cantar. Como você consegue trazer atrizes para a cena sem deixá-las apenas como cantoras, e sim como música, uma música que você escute e ela transpareça esse teatro, transpareça uma leveza que não é apenas de uma música gravada por uma banda qualquer. Tem essa qualidade de ser um coro de atrizes, não é um coro de cantoras. Eu acho que isso é um diferencial.
Então, essa percussão corporal que você falou, são elas, por exemplo, batendo o pé, batendo palma,
isso,
que
batendo
fazem...
palmas, isso são ritmos que a gente foi organizando, né, nessa música. Essa música, na realidade, ela tinha antes uma... Ela era percussionada, vai, não sei se a palavra está certa, mas ela tinha percussão. E a gente achou interessante, quando a gente estava gravando as nossas 6 primeiras músicas, uma música que tivesse o corpo das atrizes presente, só que através de sonoridade. Então foi aí que nasceu essa possibilidade, que deu certo.
Então elas cantam, elas dançam, elas encenam e elas tocam.
Sim.
Fazem a percussão.
Tem até algumas que em alguns momentos cantam à frente como cantam uma música que elas mesmas escreveram. Tem um samba que chama Oiá, que uma das atrizes mesmo, ela escreveu. É um trabalho totalmente coletivo. E é interessante lembrar que essa música, ela está se transformando no nosso videoclipe. E que a gente fez esse videoclipe, já foram feitas as filmagens no Bixiga, ali nas ruas de São Paulo. Foi uma gravação muito interessante, a gente teve parcerias com pessoas que trabalham com dança, que orquestraram o corpo das meninas, e a gente se organizou para fazer uns vídeos internos no teatro, vídeos nas ruas de São Paulo, vendo as pessoas, olhando para a cara das pessoas, sentindo como que seria esse ambiente de um grupo que está em São Paulo vivendo esse momento.
Você tem isso aí no YouTube já?
No YouTube a gente não tem vídeo, a gente tem apenas um vídeo que a gente colocou em um momento que a gente achou necessário abrir um pouco mais algum tipo de imagem. Mas é um vídeo de um show, ele tem algumas microfonias às vezes, porque a equalização era de um técnico da onde a gente fez o show, mas só tem um vídeo. O que a gente já tem é o MySpace, né? Uhum. Que as pessoas podem conferir as nossas músicas. O nosso MySpace é www.myspace.com/asalziras. Lá pode saber um pouco mais sobre o grupo, você pode ver fotos de shows, você pode dar alguma opinião, dar alguma ideia. É um espaço aberto, né? Como eu acho que é o mais interessante hoje em dia, essa questão da música, que ela está atingindo independente de gravadora, independente de você ter que ter um selo. Nós estamos buscando sim um selo, nós temos pessoas que estão atrás de nós, acho que é até interessante eu falar sobre isso, porque a gente não chegou nesse trabalho que os ouvintes acabaram de ouvir à toa. A gente chegou porque a gente tem alguns patrocínios. Então, tem o CPC UMES, que é o pessoal que faz as carteirinhas de estudantes, a União Nacional dos Estudantes, eles possuem um selo também de gravadora. E essa gravadora que está arcando, vamos dizer, com as consequências das Alziras. A gente tem um grupo de teatro que chama Forte Casa Teatro, que ele é sediado e ele foi fundado no Teatro Denoir de Oliveira, no Bixiga, e o Estúdio 185, que é o estúdio onde nós gravamos as músicas, na Vila Madalena, em São Paulo.
André, vamos ouvir mais uma aqui?
Vamos ouvir mais uma. Eu acho, pensando em Guaxupé, já que eu sou de Guaxupé, que eu acho que uma música interessante para se ouvir é a Oiá.
Quero ouvir o vento,
la, 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 la.
Eu ouvir a voz da alma. Eu só quero ouvir a água a molhar meus pés. Deixa o vento me levar. Deixa o vento me levar. Oiá, 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 oiá.
São essas coisas que às vezes dá vontade de fazer um programa só de música e não falar absolutamente mais nada aqui. Muito bom, Oiá com as Alziras. Já está incluso aqui na grade, viu, André?
Bom demais.
Você sabe que aqui a gente tem um um filtro de bom gosto musical para entrar.
Entendi.
Na rádio. Então vocês passaram no filtro.
Que bom.
Aqui, essa é a mesma que cantou, é que cantou a outra
então,
música?
Não,
como é que é?
Não. A Marcela, que cantou a primeira música, né, que foi Terra da Garoa, ela é cantora. Ela toca violão, ela tem já uma carreira no Rio de Janeiro e ela se mudou para São Paulo e foi convidada para esse projeto.
Uhum.
Essa segunda música, a letra e a cantora, ela é uma atriz. Ela chama-se Erika Coracini. Ela faz aula de canto porque é atriz, desenvolve a voz, mas nunca realmente tinha cantado numa gravação, como aconteceu no caso. E essa música ela é toda orquestrada, tem as vozes no fundo, que são melodias que vão se fundindo. Nessa música, para você ter uma noção, eu só toco percussão. Porque como eu te falei, e como né, os ouvintes estão percebendo, ela é uma música que tem uma complexidade. São muitas notas, são muitos arranjos. Então tem música que eu nem encosto na guitarra. Eu que venho do rock and roll, a minha escola é o rock and roll, para chegar num samba como esse, eu me desdobrava e falava, e agora, o que eu posso fazer? Então a gente trabalha com uma gama de informações e uma qualidade, uma quantidade de materiais que a gente vai criando o tempo todo. Então é assim que o nosso trabalho funciona.
E daqui a pouco vocês vão ver o que o André vai fazer ao vivo aqui na rádio. Tá com
vamos
o violão,
ver o que vai acontecer.
Tá com o violão na mão já. O Dever nos chama, a gente vai para o intervalo, depois
Opa.
Do intervalo noticioso e a gente continua aqui
muito
com a prosa,
rock and roll.
Com o André Oliveira no 87 FM.
Apoio Cultural. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h38. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, três lojas em Guaxupé.
Informações com Flávio e Máximo.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: serviços gerais, carpinteiro, vendedor, costureira de lingerie, motoboy, costureira de calçados, mecânico de máquina de costura, barman, doméstica, mecânico industrial, operadora de caixa, auxiliar de RH, arte finalista, padeiro, designer gráfico, garçom, ajudante de cozinha, secretária, retireiro mecânico, diarista, babá e cobrador. Para mais informações, fale com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. E o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, deve se reunir às 11 horas desta terça-feira com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com dirigentes do PMDB. O objetivo é discutir possíveis soluções para a disputa de cargos pleitados pelo partido no segundo escalão do governo. Devem participar da reunião o presidente interino da legenda, senador Valdir Raup, os líderes na Câmara, Henrique Eduardo Alves, e no Senado, Renan Calheiros. Também devem estar presentes o senador eleito Eunício Vieira e o deputado federal Eduardo Cunha. A presidente Dilma cobra um diálogo entre PT e PMDB.
Aliás, vocês viram o Odair Cunha lá na mesa quando a Dilma tomou posse? O Odair Cunha é aquele deputado federal do PT que foi patrono da Expo Agro no ano passado, foi homenageado com o título de cidadão guaxupeano naquele dia 16, e estava lá, foi ele quem leu o termo de posse da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, entre o presidente do Senado José Sarney, o pessoal do Judiciário e todas as principais autoridades de Brasília, estava lá o deputado que tem agora o título de cidadão gospiano. Foi ele quem leu o termo que a Dilma assinou no dia 1º de janeiro. Atenção, senhores servidores municipais. A Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Guaspé, o conhecido RH da Prefeitura, informou para a gente hoje que os servidores públicos serão pagos amanhã. De acordo com a Prefeitura, a medida está dentro do prazo, pois o depósito pode ser feito até o quinto dia útil do mês. Os servidores públicos reclamaram, desde sexta-feira, de um possível atraso por estarem acostumados a receber sempre nos dias 30 e 31. Segundo o sindicato, é a segunda vez que isso acontece na atual gestão. A prefeitura justificou que o adiamento se deve ao fechamento do ano, onde uma série de fatores acabou interferindo na operação. Os demais setores da prefeitura também estavam descontentes com a liberação do pagamento apenas para a área de educação. Ainda de acordo com o RH, parte da verba da Secretaria de Educação vem do Fundeb, sendo um orçamento diferenciado, o que justificaria o pagamento antecipado aos profissionais daquele setor. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Em resumo, segundo o RH, o pagamento sai amanhã.
Durante a solenidade de posse do novo secretariado nesta segunda-feira, o governador Anastasia reforçou o compromisso com a transparência nas contas públicas, fazendo menção ao procurador do Estado, Moacir Lobato. Os 22 novos secretários de Estado e outros membros de equipe do governador Antônio Anastasia tomaram posse no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa. Desses, 19 ocupam secretarias permanentes e outras 3 assumem secretarias extraordinárias da Copa do Mundo, de Gestão Metropolitana e Regularização Fundiária.
E cada um terá uma responsabilidade muito grande. A administração pública é altamente complexa.
Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Kátia Gontijo.
Muito obrigado.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Sabe que vai passando o tempo, André? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu começo a achar que o verdadeiro sentido das coisas está na arte. Na música, no teatro, nas artes plásticas.
Entendi.
Parece que as outras coisas começam, sabe, parece que patina, parte política. Enfim, a coisa parece que patina, as pessoas andam, parece que não sai do lugar. Eu fico meio triste com um monte de coisa que acontece. E sendo que na arte, na música, a gente parece que sai desse mundo aqui.
Né? A música, ela tem essa questão da abstração muito grande, né? Tipo, ela te pega por todos os canais. Então, se você vai para um teatro, vou dar um exemplo engraçado, e assiste um espetáculo, e você não gosta do que você está vendo, e você vira de costas e sai andando e toca uma música, ela vai te pegar, independente do seu olhar. Então, você volta a atenção, mesmo sem estar olhando. Então, a arte, ela tem, com certeza, essa possibilidade de mudança e de movimentação. Não necessariamente é necessário que isso aconteça. Eu acredito muito nessa formação de um artista que também faz a sua arte e ela existe simplesmente no mundo, sem questionar muito. Mas eu acho que, com certeza, a nossa história mostra isso, que os momentos importantes tá sempre atrelado a fatos que artistas estão junto com a política ou estão tentando se movimentar fora da política, são anti. Então a gente tem esse movimento, né, que faz parte de um contexto social, político, histórico.
Pois é, a gente ouviu aqui duas músicas das Alziras, até a Daria ligou parabenizando, quer saber onde
Muito
é que
obrigado.
Ela faz para encontrar essas músicas, além aqui da programação da rádio, que já vão estar disponíveis.
Tá. Então, olha, a gente tem o MySpace, né, que é o nosso MySpace, é www.myspace.com/asalziras www.myspace.com/asalziras. A gente tem um blog que é asalziras.blogspot.com. Repetindo, asalziras.blogspot.com. O T mudo. Se você quiser informações sobre a possibilidade de trazer o show, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de vir para Guaspé com esse show, porque não é trazer o show, e sim dividir o show. Eu sou daqui e para mim é muito importante não trazer algo, e sim dividir algo que daqui eu estou levando para fora. que é assim que eu caminho profissionalmente. Tudo para mim, ela faz parte de um contexto e de uma trilha que eu estou traçando faz muito tempo.
Agora, é mais difícil levar para uma outra cidade um conjunto que tem quantas pessoas?
Nós vamos contar aqui, peraí, ó.
Tem a foto de todo mundo aí?
Aqui não tenho foto agora, eu tenho um nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá para colocar 15 pessoas, porque a gente precisa de um técnico de som e um técnico de luz, né?
Uhum.
Mas a gente consegue. É difícil, mas a gente consegue. A gente se desdobra. Eu sou produtor com mais duas meninas, a Erika Coracini e a Rimena Procópio. Uma outra amiga, ela que faz o design do grupo, o figurino e o cenário, a gente que desenvolve. A direção musical geral é do Léo Nascimento, que é o músico que canta algumas músicas. Então, a gente que realmente está tentando buscar o caminho da arte como sobrevivência, a gente se desdobra para fazer.
Bom, a gente ouviu você tocando percussão, tocando guitarra, mas ninguém viu ou ouviu você cantando.
Entendi.
Ele tá com o violão na mão aí, o que você vai fazer, André?
Bem, é bom lembrar que eu não sou cantor, eu sou pesquisador de som. Então, entre tantas das músicas que a gente criou com o grupo, eu acho que nesse meu processo em São Paulo, de uma das cenas que a gente estava trabalhando, surgiu uma música que me lembra um pouco o Guaxupé, que é uma música que nasceu de uma cena, de um acontecimento real na Rua Vergueiro, que o acontecimento é uma coisa fantástica. Eu vou dar uma introduzida. Que é, tinha um amigo que estava andando pela Estação Vergueiro, próximo ao Centro Cultural São Paulo.
Quer que bota uma trilha aqui, assim?
Pode, por favor, coloca uma trilha, então. Era noite, se você achar um blues, é ótimo.
Blues. Rapaz, jazz tem um monte aqui.
Tipo, é, né? Graças à possibilidade que vocês deram para o meu amigo Renato estar aqui.
Renato Ribeiro, é. Um chorinho, pode ser um chorinho?
Pode ser um chorinho, pode ser um chorinho. Chorinho também é da noite. Também é da noite. Então, e é uma história interessante. É uma história que um dos dramaturgos que trabalhava no CAT, que é esse trabalho que a gente desenvolveu, ele estava andando na avenida na madrugada, 1h30 da manhã, e de repente tinha um carro estacionado e um outro carro veio e bateu no meio do carro. Aí eles acharam aquilo estranho, viram aquela situação, falaram, é um assalto, melhor a gente sair daqui. De repente, esse carro deu uma ré e bateu de novo. Aí eles olharam aquela situação, incomodou, falou, vamos ver o que está acontecendo. Quando esse outro carro deu a ré, saiu um homem do carro que foi batido, e essa pessoa desse outro carro foi em cima. Na hora que ele foi em cima, o cara pulou. Na hora que o carro bateu de novo, ele retirou essa mulher do carro e começou a bater nela, e ninguém entendendo nada. E no outro carro tinha uma mulher e esse cara que saiu do carro. E essa mulher começou a gritar, você está me traindo, você está com essa mulher aqui. Tananã, falou várias, né, fez várias citações interessantes.
Eu tinha que ter colocado um sertanejo, então.
É, fez várias citações interessantes. E simplesmente após alguns minutos, esse meu amigo, como ele trabalha com teatro, a sensibilidade, ela parece que ela está à flor da pele em alguns momentos, simplesmente abriu a porta do passageiro, desceu aquele salto fantástico, aquele pé lindo, a menina ficou em pé, maravilhosa. A gente usa o termo que pode ser um pouco pejorativo, mas para o teatro é apenas uma palavra. Desceu a piriguete, linda, chegou num orelhão, fez a ligação que ela tinha que fazer e foi embora e nunca mais voltou. Em cima disso nasceu um espetáculo que chamam-se As Penélopes, que é mais um braço das Alziras. E daí vem a música, que é nascida de uma espécie de um bolero e de uma o texto do espetáculo. Então, é isso daqui. Não importa o que eu diga, fale comigo. Não me pergunte onde estou, quem sou, como vou. Fale comigo. Não desligue, não grite. Escolha uma história, qualquer história,
me fan sahin.
Eu tenho 30 unidades para vocês me contarem uma história.
E quer dizer então que o pesquisador de voz, ele é mais do que o cantor, né?
Não, ele não é mais, ele vai para outro lugar, né?
Você falou que você não é cantor, se isso aí não for cantor, eu não
é,
sei o que
é. É que, assim, eu estudei um pouco já de canto, mas eu sempre fui dos instrumentos, assim, eu nunca fui pesquisador de voz. Até que quando eu comecei a fazer a faculdade em São Paulo, uma comunicação e semiótica, quer dizer, meu curso de artes do corpo possui uma bagagem muito grande dessa questão da semiótica, da comunicação. Ali eu comecei a pesquisar timbres e qualidades distintas de som, e foi aí que nasceu essa minha vontade de usar também a minha voz e não deixar ela como um mero, como vou dizer isso, um mero objeto natural do corpo.
De comunicação.
Isso.
André, você tem mais alguma coisa aí?
Não, acho que é isso. Acho que era isso que, tipo, para mostrar, né, para a cidade, assim, um pouco essa vontade de tocar um bolerinho, porque é algo que todos me conhecem como André Rock'n'Roll, e aí eu chego com um bolero. Então ele é um pedacinho só de algo que é maior, porque é uma música que se desdobra numa salsa, se desdobra depois e ela volta para esse contexto mais do bolero. Mas como é um trabalho muito intenso e de muito, a gente tem uma quantidade de instrumentos muito grandes, agora sim é o que dá para se trazer para cá. A intenção é trazer o show completo.
O show completo está aqui dentro do CD. O que, que a gente pode ouvir mais uma, então, das Alzinhas?
Olha, eu acho que agora a gente pode ouvir uma que vai fazer feliz os meus amigos de madrugada do rock and roll, que é uma que chama, a música chama-se Sirenes.
Então, um dia aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu tava na Vergueiro, já de madrugada, acho que uma da manhã. Eu tava ali parada perto do semáforo e tinha um carro ali parado. Aí veio outro carro, cruzou a avenida e bateu no carro que tava ali parado. Deu marcha ré, acelerou, bateu de novo. Marcha ré, acelerou e bateu de novo. Aí do carro da frente veio um homem mais sério. E ele foi até o carro de trás e arrancou pelos cabelos. A mulher que tava fugindo do carro, jogou a mulher no asfalto e aí começou a bater. Mas bater, bateu tanto. Olha, eu não sei como essa mulher sobreviveu.
Não,
eu não tive coragem de fazer nada. Como essa?
Olha isso, saiu do carro da frente uma mulher.
Ela é bem mais jovem do que olha. Eu acho que era a mãe.
Silêncio de pedaços.
muito bom. Nós ouvimos a música chamada Sirenes, de As Alziras, com a participação aqui no nosso estúdio, hoje ao vivo, do André Oliveira, o guaxupiano André Oliveira, que é filho da Maria Helena Oliveira, né, da Coxupé, professora Maria Helena, professor de biologia.
Está em Curitiba agora.
Está em Curitiba. Aliás, o André era um... Eu não tive aula com a Maria Helena, mas a gente sabe que nas aulas de biologia da Maria Helena...
Química,
né? Você era citado, assim, frequentemente.
É o que me vem sempre aos ouvidos.
André, muito obrigado por você ter vindo aqui.
Obrigado.
Parabéns, o trabalho é muito bom, vai ficar aqui disponível. O pessoal certinho, pode pedir, que a gente vai deixar aqui na rádio e vai tocar dentro, principalmente o Som do Brasil,
com
que é um
certeza,
programa
com
que
certeza.
Toca a boa música popular brasileira de hoje e de sempre. E o espaço está aberto aí para alguma consideração final.
Ah, o que eu queria primeiro, assim, agradecer a minha cidade, né? Guaxupé é a minha cidade. Então, eu estou aqui para passar festas e estou fazendo visitas, vendo amigos e estou sentindo uma nostalgia boa, não é uma nostalgia ruim. Eu estou vindo, vendo a chuva passar no paralelepípedo e olhando ela escorrer, coisa que em São Paulo eu não faço. Eu estou na casa de um amigo hospedado e eu fico olhando para o céu, coisas que às vezes a gente faz quando vai fazer um luau, quando é moleque, lá longe, mas hoje eu olho para o céu simplesmente para olhar para ele, não porque eu estou fazendo um luau, estou olhando. Então eu estou vendo umas coisas em Guaxupé que fazia tempo que eu não sentia, assim, tendo uma relação diferente com a minha cidade, mesmo não estando aqui. E para concluir, em relação ao meu trabalho, né, e ao trabalho do Grupo As Alziras, o nosso show ele tem um nome, e esse nome é Movimentos Musicais Urbanos. E se quiser trazer o grupo para cá, né, ou quem estiver ouvindo, enfim, o nosso telefone de contato é o meu mesmo. É 011-8931-3889. 011-8931-3889. O nosso contato de imprensa e e-mail para fechamento de shows é asalziras@gmail.com. E eu acho que nada melhor, como sempre, para mim concluir, é dizer para as pessoas rock and roll.
Valeu, André, parabéns de novo, viu?
Obrigado.
Alô, senhor Marcos Davi, pessoal aí da cultura, ó, opção legal aí, já que a cultura aí no ano passado trouxe uma série de eventos para o teatro, né? É uma opção bacana aí, coisa boa, né? Coisa de verdade. Faltam 3 minutos para as 11 da manhã, a gente volta à realidade, guaxupiano, que o André falou que ele vê a chuva caindo pelos paralelepípedos, né? As pessoas aqui observam mais o mato nas ruas do que a chuva caindo, né? Chega um ponto que a gente fica tão acostumado com a paisagem que às vezes tem que sair, né, da cidade e voltar para poder enxergar a coisa de uma forma poética. Ou não, ou tentar mudar o nosso ponto de vista. Aliás, para quem quiser ver essas imagens, é a manchete principal do portal GXP nesse momento, www.gxp.com.br. E o cenário urbano que está preocupando moradores, né? De fato, a preocupação dessa nossa cidade é se a prefeitura demora para limpar o mato e para tapar os buracos, né? Limpar o mato aparentemente é uma coisa simples de se fazer. Agora, se é difícil limpar o mato, imagina fazer as outras coisas, como por exemplo, restaurante popular, Polo da Morda, obras maiores, né? Terminal urbano, né? Se fica difícil. Nova Floresta, gente, o Flávio tirou imagens, tirou fotos aqui da Nova Floresta. O canteiro central ali da Nova Floresta tá uma floresta de verdade ali, viu? Tá abandonado ali no canteiro central da principal avenida do bairro Nova Floresta. Tá maravilhosa a imagem ali, né? Um verde assim espetacular, né? A natureza agradece, oxigênio para todo mundo de dentro do canteiro, né? Aí tem as fotos aqui da rua Dom Inácio, que o Ismael de Souza encaminhou pra gente. Tudo reunido aqui no gxp.com.br. Tem buraco também. Na verdade não é buraco não, são duas crateras lá no alto da colina, setor aberto, que estão preocupando os moradores dali. Então, atenção, senhoras e senhores, que se preocupam com o leite, a carne e o aluguel. A Raquel Sander conta pra gente que a perspectiva é que isso continue bem caro no próximo ano. Aliás, já estamos no próximo ano.
Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta segunda-feira que a inflação medida pelo IPCS, Índice de Preços ao Consumidor Semanal, fechou em 6,24% em 2010. O principal responsável pela taxa alta foi o grupo Alimentação, e dentro deste, a carne bovina. O preço da carne subiu 32% ao longo do ano e deve continuar num patamar elevado em 2011, como explica o coordenador do IPC Brasil, professor Paulo Piquetti.
A nossa expectativa é que ao longo do ano ocorra uma estabilização, ou seja, os preços vão parar de subir, mas mesmo que eles fiquem no patamar atual, eles vão ainda assim pesar no orçamento do consumidor, porque eles estão no final de 2010 num nível 32% superior ao que eles estavam no final de 2009.
O leite longa-vida, que aumentou quase 24% em 2010, segue uma dinâmica parecida com a da carne, com o preço tendendo a se estabilizar nesse patamar elevado no ano que começa. O aluguel também subiu bastante em 2010.
O que a gente observou foi um mercado imobiliário muito aquecido, inclusive dando margem para renegociações de contratos com reajustes acima do indexador. Esse fator é ruim em termos do que a gente imagina para a perspectiva de 2011, dado que o indexador, ao contrário do final de 2009, está fechando 2010 com um número bastante elevado. Então a gente ainda deve ver reajustes de aluguéis pressionando a inflação ao longo de 2011.
O IGP fechou 2010 com alta de 11,3%. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Raquel Sander.
Obrigado.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
A gente estava falando agora há pouco do salário que os servidores estão contestando, que atrasou, que está acostumado a receber no dia 31, no dia 30. A Marisa ligou dizendo o seguinte: que a prefeitura fechou as portas mais cedo para o feriado e porque o salário dos servidores não saiu mais cedo também. A diretoria da Associação Goiana de Defesa do Folclore solicita que nós divulguemos aqui que vai acontecer o terceiro encontro das Companhias de Reis de Guaxupé na Igreja Sagrada Família Santos Reis no próximo dia 9 de janeiro, a partir das 9 da manhã. Vai ter uma missa e depois o início das apresentações das Companhias de Reis. E aí começa lá às 11 horas da manhã, não, como é que é? Começa às 9 na missa e depois às 11 horas vai ter a apresentação das companhias. Vai até às 9 horas da noite. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 folias de reis e grupos de pastorinha. Bacana isso aqui, né? Muito bom. Pastorinha? Não tem pastorinha aqui não, né? Então vai ser dia 9 agora, sábado. Sábado, dia 9? Hoje é dia 4, não é domingo? Peraí, vamos ver aqui. Dia 9 é domingo. E aí o pessoal vai se apresentar na Igreja Sagrada Família Santos Reis. E ô chuvinha que atrapalha aí o pessoal das companhias, hein? Já a gente vai falar sobre isso aqui no nosso Giro por Guaxupé, que continua.
Um Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Alô, Caetano Cury e amigos da comunitária. Agora uma dose dupla. Sim, Toquinho e Vinícius de Moraes. E por que não falar também do grande Monsueto, que cantará uma delas. Então vamos começar com a Tonga da Mironga do Cabulete.
Eu caio de bosta, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e na dor. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma palma, você vai ter que aprender. A sombra da mironga do cabulete. A sombra da mironga do cabulete. A sombra da mironga do cabulete.
vai ter que viver.
A sombra da mironga dura por eterno. 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 Na sombra da mironga dura por
eterno.
Com Toquinho e Vinícius, Cotidiano.
Há dias que não sei o que me passa. Eu abro meu Neruda e apago o som. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega, eu chego a Xarerodes natural. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Depois vou à soloteca com a patroa. Quem sabe nosso dia vai chegar. Me rio porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Aos sábados em casa tomo um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta histórias sempre iguais. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tenho meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi pra desfazer
por que que fez, mas não tem nada, não tem o meu vinho.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
11:11. Agora 11:11, repito, você ouve 87 FM, o Giro por Guaxupé, nesse dia 4 de janeiro de 2011. Eu falei 2010 aqui, Flávio? Cheguei a falar 2010?
Não.
Não?
Só anotou.
Só anotei 2010. Se eu falar 2011, alguém me fala aí, porque 2010, porque a gente vai acostumando. Aliás, agora há pouco a gente ouviu aqui, eu acho que compensa até reapresentar, é curtinho aqui, essa reportagem do Fábio Ruas sobre os cheques com a data errada.
Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, recomenda aos correntistas que tenham atenção ao preencher os cheques. Com a virada do ano, é comum datar os cheques com o ano anterior. Neste caso, rasurar para tentar trocar 2010 por 2011 também não será aceito. A FEBRABAN recomendou aos bancos que verifiquem os cheques e a data de acordo com a sequência numérica. Apesar dos cuidados, a FEBRABAN lembra que vem sendo reduzido o uso de cheques no país. Uma pesquisa da entidade mostra que em 2000 foram emitidos em torno de 2 bilhões e 600 milhões de cheques. Já em 2009 foram 1 bilhão e 200 milhões. Os pagamentos têm sido substituídos pelos cartões de crédito e débito ou transações pela internet. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fábio Ruas.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Lá vem a dona Joaquina aqui com os seus comentários interessantes. Ela falou que a prefeitura fechou mais cedo porque eles estavam muito cansados no dia 31. Ela fica até com dó. A Elisa está perguntando, está questionando aqui sobre o Nico, que foi empossado na manhã de sábado. Ela está dizendo aqui que a Câmara abriu no sábado apenas para dar posse para o Nico. Ela quer saber se é o povo quem paga por essa sessão extraordinária. Eles não poderiam ser empossados ontem, na segunda-feira? Ô Elisa, não existe remuneração para os vereadores em sessões extraordinárias. E ela ainda está perguntando se agora, como vereador, presidente da Câmara e representante do prefeito na Câmara, se ele vai acumular salários. Não, o salário dele agora é dobrado pelo fato de ser o presidente, né? Então dobra o salário em relação ao dos demais vereadores. Mas o líder do prefeito ou o líder da oposição, isso não tem remuneração. É apenas um atributo simbólico e um papel, de fato, empenhado aí pelos vereadores que são nomeados. Mas, para o sujeito ser o líder do prefeito, ele não vai ser remunerado exclusivamente por conta disso. É apenas uma questão partidária, uma questão de companheirismo. Então, sim, ele vai ganhar mais pelo fato de ser presidente, que ganha o dobro do salário dos demais vereadores. Mas essa questão aí da sessão extraordinária, isso não tem custo, né? Não há salário aí dos vereadores. Lógico que tem energia elétrica, tem essas coisas todas que se gasta normalmente, que poderia de fato ter sido feito na segunda-feira. Mas tradicionalmente, como é o primeiro dia do ano, né, presidente, governador, prefeito, é tudo empossado nessa data. Então o presidente da Câmara também recebeu a posse no dia 1º de janeiro. O problema, o Elisa e o 2287 FM, é 10 horas da manhã, no dia do Réveillon, depois do Réveillon, 10 horas da manhã, a turma tem que levantar para ir para a Câmara para ver a posse do presidente, né? Muito bem. 11:14 agora.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
E as companhias de reis estão tomando chuva aí. O pessoal está tendo dificuldade para sair pelas ruas. As companhias de reis e as pastorinhas. A gente vai conversar aqui com o Marco Antônio. O Marco Antônio é da companhia Divina Luz, né? Lá do Jardim Aviação. Marcos Antônio Gonçalves. Tá bom, Marco?
Tudo bem?
E aí, tá complicado essa chuvarada?
Tamo aí na dificuldade aí.
Vocês são lá do Jardim Aviação, a sede é lá?
Jardim Aviação.
Tá, mas tem gente aí na companhia?
Tem gente na cidade, espalhada pela cidade e na roça.
Na roça também? É. Quantos que são aí da sua companhia?
28 componentes.
E faz tempo que existe a Divina Luz?
7 anos. Sete anos que nós formamos esse grupo.
E você faz o que na companhia?
Eu sou presidente. Nós estamos divididos em 3 pessoas. O presidente, o gerente e o tesoureiro. Cada um cuida de sua parte.
Então é isso. E é difícil manter uma companhia de reis, gostar?
Difícil. É difícil porque as companhias de rede, não só a minha, como todas, contam com ajuda, né? Com a ajuda desse povo aí que gosta muito. Porque, você vê, de todos os jeitos a gente precisa de ajuda financeira e com a ajuda de coração, porque tem aquelas pessoas que vai de coração.
Que vai para apresentar.
Vai para apresentar, que é o andamento da folia, né?
E quais que são as despesas que tem uma companhia de rede?
As despesas, principal, transporte. É a principal despesa, porque a locomoção de um lugar para o outro é difícil, não tem como ir a pé.
Vocês não vão só, então, isso
não tem como ir a pé. E a gente vai para a roça, vai para a cidade vizinha. Então a maior despesa é o transporte.
Aí tem alimentação, tem essas coisas.
É, a alimentação vem de graça, né? É, vem das ajudas das pessoas
que
está sempre cumprindo promessa da comida para a folia, da lanche. Então isso daí já não é. Não é dificuldade, não.
E vocês têm comido bastante esse tempo atrás aí?
Muito. A minha companhia, nós precisou este ano de 18 refeições, entre almoço, 12 janta e 6 almoço. Nós tinha 44 pessoas na fila.
E vocês começaram a sair quando esse ano, hein, Marco?
Nós saímos dia 25 de dezembro. Lá da rua Campo do Meio 230, que é o festeiro. O festeiro mora lá, então a promessa começou a ser cumprida lá.
A gente está ouvindo aqui de fundo, ó. Ontem as pastorinhas, dois grupos de pastorinhas estiveram na casa do João Augusto, aqui do Bate Bola e Viola. Ele trouxe pra gente essa apresentação. Vamos ouvir um pedacinho. Qual que é a diferença das pastorinhas para a folia de reis?
Primeiro, segundo a tradição, as pastorinhas foi as primeiras que visitou Jesus, quando Jesus nasceu. Foi o grupo de pastora que chegou lá, que estava pelaquela região, pastoreando seus rebanhos, e foi elas que ofertou os primeiros presentes, que foi a uva, foi as frutas. Então tem esse grupo, tem dois grupos de pastorinha muito bom em Guaxupé, da Dona Conceição, da Dona Terezinha, são muito bem organizados, entendeu? Então é elas que demonstram que foi as primeiras que visitou o menino Jesus, depois que vieram os reis.
Então antes do incenso, mirra e o ouro, teve isso aí.
Teve as pastorinhas, elas passou primeiro.
Teve fruta antes.
Elas passou primeiro, visitou o menino Jesus e deu a uva, deu as frutas. As pastorinhas, então, como se diz a tradição, elas visitou Jesus na hora que ele nasceu, depois que vieram os reis, entendeu?
E aí a companhia de reis é a representação dos reis magos.
Dos reis magos, aí que depois veio o incenso, o ouro e a mirra.
O Marco Antônio, tem os membros da companhia de reis, né? O que faz cada um, qual que é a função de cada um da folia de reis? Tem o bastião,
A companhia de reis ela é formada por... quer ver, eu vou te dar um exemplo diferente. A nossa companhia, ela é organizada por três pessoas. O meu apelido é Sebim, todo mundo me conhece por Sebim. Na minha companhia, eu organizo bastião, fardamento, roupa, é tudo comigo, giro da companhia e refeição. Depois vem o gerente, que é o Gaudêncio. Ele organiza instrumento, cantoria e folião. E transporte, é com ele. Depois vem o Oswaldo Mesquita, que é o neguinho, que organiza oferta, dinheiro, essas coisas, é tudo com ele. Desde um quilo de feijão que nós ganha a 100 reais, isso é com ele. É ele que organiza. Nós três, um presta conta pro outro, depois nós presta conta pros folião. Mas aí na companhia tem os três bastião. O que representa os três bastião? Os três bastião representam aqueles três soldados que queriam matar o menino Jesus. Entendeu? Só que aí eles ficou com dó, achou o menino Jesus, ficou com dó, se fantasiaram de palhaço e começou a fazer brincadeira, os outros soldados ficou prestando atenção neles, o menino Jesus fugiu. Então tem os bastião. Depois tem o embaixador, que é o responsável pela cantoria. Entendeu? A afinação dos instrumentos, tudo vem do embaixador, o respondão, o contrato e os fineiros lá atrás.
Que são os que cantam, né?
São os que cantam.
Respondão, contrato.
São oito.
Todo mundo que canta.
São oito.
no conjunto da folia, da cantoria ali, é 8. Você vê folia falar aí que tem 50 folião, mas não adianta, quem canta é 8. O reisado mesmo é formado por 7 ou 8 pessoas, na cantoria.
Uhum.
E tem o bandeireiro, que é o membro mais importante da folia. Ele carrega a bandeira não anda sozinha. Se você pôr a bandeira pra ela, vai ficar parado ali o resto da vida. Então, o bandeireiro é o mais importante da folia, é ele que leva a bandeira.
Tá, a bandeira é onde fica os reis magos.
Fica a representação dos seis magos, da Sagrada Família.
É sempre, eu sempre confundo, o ano passado teve o Ademir, qual que é a companhia do Ademir? O Ademir Tampone teve aqui, agora eu não vou lembrar o nome, ele teve aqui no ano passado, e a gente estava conversando com ele sobre isso. É, eu sempre confundo, eu tenho certeza que um monte de gente confunde, acha que o pessoal que fica fazendo palhaçada, que fica com as máscaras, ser três, eles são os seis magos.
Tem essa confusão. Em Guaxupé tem muita gente velha de folia de reis e não sabe disso. Os bastião não tem nada a ver com reis. Os bastião representam aqueles três soldados que queriam matar o Jesus.
Tá.
Então eles se fantasiaram, ficaram virando piruleta lá e nossa, os outros soldados de Herodes se interteram olhando eles, gostando daquela palhaçada. Nossa Senhora, São José, fugiram para o Egito.
É muito bacana isso, né? A história sendo
preservada, uma história bonita,
né? Preservada, assim, depois de tantos anos, todo ano o pessoal conserva isso e coloca música no meio,
música
e
no
religiosidade,
meio.
Né? Folclore.
Coloca hinos no meio, né?
Sensacional.
Tem companhia que em Guaxupé que canta hino. É, a folia nossa é Santa Cecília, ela canta um hino muito bonito, entendeu? É uma companhia boa também.
Maravilhoso. E vocês agora com essa chuva aí fica meio complicado.
Agora
né?
A dificuldade está sendo a chuva. No momento agora, tá, faz uma semana que nós estamos debaixo de chuva. Nós foi para a roça, molhamos muito.
E como que vocês estão fazendo então? Porque está chovendo, mas vocês estão indo.
Estão andando. É difícil, porque ontem nós saímos de uma casa, ficamos escondidos uma hora escondido, molhando nas marquises, entendeu? E tem folião que perde a voz, que molha, outros a garganta inflama. Então, hoje está sendo dificuldade, mas nós estamos indo.
Aí vira o tempo assim, né, mano?
Aí quando vê, ontem saiu até um solzinho, né? Isso até animou, quando vê, desceu a água de novo. Atrapalha, porque as pessoas que querem ver, que querem dar almoço, assim, eles querem ver uma chegada bonita, uma meia-lua bonita. Não está tendo jeito. Você tem que chegar já entrar na casa.
E vocês são tudo uniformizados, né?
Tudo uniformizado. Esse ano nós estamos usando 3 uniformes, que é o da chuva,
uhum.
Entendeu? Tudo ganhado também. Não compramos nada, nós ganhamos. Tem as pessoas que ajudam nós.
Pode.
Tem o Sebastião Mariano, lá da fábrica de botina. Ele ajuda nós todo ano. Qualquer hora nós podemos pedir as coisas para ele, que ele ajuda. O Gilmar, que é sobrinho dele, qualquer hora. Maurício Neme ajuda muito nós também. O Miguelzinho da DAG, distribuidora, ajuda nós também. Isso é qualquer hora. Tem lá meus parentes lá, o Dominguinho, Serafim, os caminhoneiros lá. Qualquer hora que chegar neles e pedir as coisas, estão prontos para ajudar o Santo Reis.
É porque a coisa quando é séria, né, Marco Antônio?
E a companhia nossa é muito séria. Inclusive é mais gente aposentada. Você conta ali, nós contamos com acho que 5 rapazinhos assim e 2 meninos que tá começando agora também de bastião. Então a maior parte é aposentado.
Tá, e aquele negócio que o pessoal fala, folia de reis, o pessoal anda aí pra tomar pinga, pra tomar vinho.
Não.
O que você ouve? Fala?
Não,
você
a minha,
ouve, você ouve,
já ouvi muito isso aí. A minha companhia, inclusive, nem vinho, nós não estamos tomando. Não porque eu não deixo, não. É porque eles não tomam mesmo. Ontem no almoço abri um garrafão de vinho, ficou cheinho lá. Falei, Toninho, não devia nem ter abrido. Entendeu? Então eles não tomam mesmo, não. De vez em quando o gerente lá, ele tá passando com um gole de cunhaque, com mel, mas só os cantadores, por causa da garganta.
Aí tem
que tomar. Isso aí já é combustível. Eles necessitam mesmo. Cunhaque com mel e limão.
Muito bom. Aí só que é o seguinte, a gente tá tentando combinar de trazer o pessoal aqui, né, Marco, pra fazer som aqui, mas tá com essa questão de chuva aí, fica meio difícil. Se der certo, a gente...
Então, nós estávamos planejando aí pra vir esses dias tudo. Inclusive, dia 5, que é amanhã. E amanhã nós vamos estar ali aqui no Planalto. Nós vamos estar de pouso ali. Seria um horário, mas pelo teu horário aqui, que é 11 horas, não vai ter jeito.
Pode fazer outro horário, se for o caso também.
Então,
o programa do Carlinho Militão às 6 horas da tarde aqui, bate-bola e viola, se for o caso, a gente...
Se for o caso, nós pode até combinar.
Ver com a turma lá, de repente a gente faz um...
5 horas?
Faz uma... 6 horas, às 6 às 7.
Então vamos estudar isso daí.
Aí vocês vão cantar pra cidade inteira ao mesmo tempo.
A companhia tá muito boa, tá bonita, tá... uma cantoria muito bonita, é o reizado mesmo. Nós não canta, nós canta é o reizado mesmo.
O que, que é o reizado?
É aquela tradição de antigamente. Aqui em Guaxupé são poucas companhias que cantam o reizado mesmo. São a igreja lá, Santo Reis, eles cantam, o Fico canta, a companhia do Fico, João Amélio. Já tem outras companhias que acelera mais, puxa pra hino, é bonito também, entendeu? Mas já é outro tipo de cantoria, que não são todo mundo que canta.
Você canta também, não?
Não.
O que você faz?
Baixão.
Você é baixão?
Sou baixão.
Você bota a máscara lá?
Bota a máscara.
Tá. E o pessoal molecada assusta, Marco Antônio?
Ah, hoje não, né? Antigamente assustava, corria, antigamente tinha maldade no meio, né? Os baixão faziam farra, hoje não, hoje acabou. Hoje, eu tava conversando, antigamente você falava assim, ó, fulano é baixão de fugir, o povo tinha até medo. Hoje não, as próprias mães levam as crianças pra aprender, porque hoje é uma tradição bonita.
O povo tinha medo, então, antes?
Tinha medo.
Olha só. Vocês vão ter, vai ter um encontro agora no dia 9, domingo, agora lá na igreja da Sagrada Família de Santos Reis.
Nós vamos participar.
Vocês vão apresentar lá no finalzinho, né? Vocês vão fazer às 15 para as 8 da noite. Depois eu vou passar a lista completa aqui, qual que é o horário de cada companhia, para a gente poder divulgar e o pessoal assistir. A missa começa às 9 horas da manhã, depois das 11, aí a cantoria o dia inteiro na igreja Sagrada Família e Santos Reis. Muito bom. A gente conversou aqui com o Marcos Antônio Gonçalves, o Sebinho, né? Ele que é lá do Jardim Aviação e presidente da Folia de Reis, a Divina Luz, que tem 28 integrantes e que é uma das que está percorrendo a cidade de Guaxupé nessa época, onde nós celebramos as vésperas aí do Dia de Reis, que é depois de amanhã. Muito obrigado pela presença, sucesso para vocês. E a gente está aí torcendo para...
Eu que agradeço.
Parar um pouquinho a chuva, pelo menos até o dia 6, aí, para vocês poderem... não só cantar, mas levar essa divina luz aí para todo mundo que solicita a presença de vocês.
Eu agradeço e agradeço também vocês abrir as portas aí para divulgar, né? Muito obrigado.
A gente sabe do trabalho de vocês, por isso que vocês estão convidados aqui, viu, Marcos? Valeu. Agora, 11h28, mais um pouquinho aqui das pastorias que estavam lá ontem na casa do João Augusto, ó.
Dia,
agora 11 horas e 29 minutos, estamos ouvindo 87 FM, o nosso giro por Guaxupé. Olha, o Tião Cascudo está dizendo que embora o vereador seja presidente da Câmara, ele ainda é um vereador comum. E segundo ele, a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de abono, reajuste e provento. É que ele fala que em Guaxupé as coisas costumam ser mesmo erradas, né? Que o vereador presidente não pode ganhar isso aí, não. A gente vai para o intervalo musical, voltamos na sequência com a cobertura da posse da diretoria do Guaxupé Country Club, já já.
Apoio Cultural. São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Agora 11 horas e 30 minutos.
Intervalo musical.
Prosseguindo a programação da 87 FM, programação musical, a gente dá uma passadinha lá pela Jovem Guarda, quando nós tínhamos grandes e grandes duplas, conjuntos e pessoas que cantavam sozinhos, como por exemplo um sujeito chamado Paulo Sérgio. É ele quem vai cantar a última canção agora.
Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso, iguais àquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que essa canção você ouvirá num rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor e muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém.
Que linda canção, triste canção, a última canção de Paulo Sérgio. Seu orgulho maldito e com outras coisas mais. É, frases espetaculares aqui. Jovem Guarda.
E o diretor da escola polivalente, Ivan César Bassetti, informa que o atendimento ao público em sua escola, que começou ontem, vai até o dia 21 deste mês, das 8 horas da manhã até o meio-dia, e a partir do dia 24 de janeiro, o atendimento será nos 3 períodos. É isso mesmo, na escola polivalente, o atendimento ao público que começou ontem vai até o dia 21 deste mês, das 8 horas da manhã até o meio-dia, e a partir do dia 24, o atendimento será nos 3 períodos. E a Associação de Catadores de Lixo Vida Nova agregou novos endereços à sua lista. A partir de segundas-feiras, os bairros Agenor de Lima, Nova Guaxupé e Parque Industrial receberão a visita dos catadores no período da tarde. Nas sextas-feiras, serão no Jardim Piscina, Nova Floresta, Nossa Senhora das Dores, Popular Pombal, Bebedouro e Vila Campanha, também no período da tarde. Lembrando que é sempre importante separar o material orgânico do não orgânico.
Agora 11 horas e 35 minutos.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Sabe aquelas continhas do médico, aquelas despesas com o médico, com saúde e outras coisas mais? Então, isso aí tem que estar no Imposto de Renda 2011, que terá maior fiscalização nas despesas médicas.
A principal novidade este ano na declaração do Imposto de Renda está no cruzamento das informações entre as instituições médicas, como dentistas, psicólogos e demais médicos, e os dados do contribuinte. Quem se esqueceu de pedir para a secretária do médico colocar o número do CPF no recibo da consulta deve estar atento. As empresas, tais como as clínicas e consultórios dentários, têm até o dia 28 de fevereiro para informar a Receita Federal sobre os serviços prestados e os dados dos contribuintes atendidos. O advogado e contador Luiz Fernando Mussolini Júnior explica que muito contribuinte já caiu na malha fina e não conseguiu comprovar as informações por falta de recibo.
Se você deduz uma despesa que você não tem condição de fazer a comprovação correta de que você efetivou o pagamento, você tem uma multa de 75% sobre o valor do imposto.
Portanto, quem separar os recibos já no início do ano tem a vantagem de poder corrigir caso falte alguma informação no recibo da consulta. O contribuinte deve pegar o recibo e verificar atentamente se ele está preenchido com o endereço, telefone e CPF. Se alguma informação estiver incorreta, ele deve pedir a retificação, ou seja, a correção ou a inclusão. Se a consulta for feita por uma outra pessoa e o contribuinte pagou, esse recibo só deve ser incluso se o familiar entrar como dependente. O programa do Imposto de Renda será disponibilizado só no início do prazo para entrega, dia 1º de março. A entrega neste ano será feita exclusivamente pelo computador, online ou por disquete, já que o formulário em papel deixou de existir. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Bárbara Michelini.
Agora 11h37, a gente vai mandar um alô muito especial para o Guilherme Curi Candian, o maior caçador de tubarões dos Sete Mares, que está nos ouvindo neste instante. É ele que... Sabe quantos tubarões ele caçou, ô Flávio, esses dias? Mais de 50 tubarões ele conseguiu. Tubarões, arraias, né, e outras coisas. Tubarão grande mesmo que ele conseguiu acertar com a sua poderosa picareta e o seu machadinho na cabeça do tubarão. Foram mais de 50 tubarões. Ele que é o mais poderoso pirata aí dos Sete Mares. São 11 horas e 38 minutos, hoje dia 4 de janeiro de 2011, aniversário de Mariângela Marques. É, Mariângela, parabéns pra você, a gente fica muito contente de poder mandar um abraço pelo rádio, né? É, ela que é mãe do Marquinhos, do Antônio José, e que celebra hoje mais um ano de vida, pra felicidade geral aí de toda a família e do esposo Marcos. A todos vocês, um feliz aniversário e tudo de bom, e que esse ano seja repleto de paz, saúde, alegria e essa felicidade, esse amor aí que vocês esbanjam sempre. Parabéns, viu? Mandar um alô aí pra companhia de Reis, da Landa, né? A Xuxa do Planalto, que veio aqui no ano passado, o pessoal que tá ligado aqui conosco e que acompanhou a entrevista aqui do Sebinho. Muito obrigado aí, viu, Landa? Obrigado, Xuxa, muito obrigado, Tatinha, todo o pessoal aí do Planalto que teve aqui no ano passado, se apresentou dentro do então Jornal da Comunitária. A turma fez aqui uma apresentação ao vivo, né? E estamos aí estão ligados aqui com a programação do 87 FM. Um feliz ano novo para vocês também. As companhias de rede se apresentam no próximo domingo, às 9 horas da manhã, com a abertura da Santa Missa, às 9 em ponto, na Igreja Sagrada Família e Santos Reis. Depois, das 11 às 11h35, a primeira apresentação é da companhia aí da Xuxa do Planalto, a companhia de Santos Reis, Estrela do Oriente. Das 11h35 ao meio-dia e 10, é o pessoal aí do Pelé que vai se apresentar, a companhia de Reis dos Moringas. Do meio-dia e 10 ao meio-dia e 45, é a vez da turma aí do João Amélio, né? A companhia Santos Reis João Amélio. Meio-dia e 45 começa a exibição da Santos Reis dos Urias, né? Do Fico, companhia Santos Reis dos Urias. Vai até a 1h20. Depois, a 1h20, entra em cena a companhia de Santos Reis João da Viola. O João da Viola e toda a companhia se apresentando nesse horário. Aí, às 2h, é a vez da apresentação da companhia de Santos Reis da Mogiano, lá do Osvaldo. Das 2h30 até às 3h05 da tarde, a companhia de Reis, os devotos de Santos Reis, da Dona Fátima, né? Das 3h05 da tarde até as 15h40, até as 3h40, é a vez da Companhia de Reis, os seguidores dos Três Reis Santos, Antônio Marcelino e o Evaristo, é quem comandam esta companhia. Aí, já estamos aqui na metade da tarde, às 3h40, começa o grupo Esplendor do Divino Espírito Santo, do Gaudêncio. 16h15 às 16h50, a Companhia Sagrada Família de Santos Reis, do Roberto. Das 10 para 5 da tarde até as 5h25, a Companhia de Reis São Ângelo, da Helenilce. Das 17h25 até as 18h, a Companhia de Reis Nova Jerusalém, do Ronaldo e Neném. Às 6 horas da tarde, começa a Companhia de Reis Nossa Senhora Aparecida, lá do Vira, né? Das 18h35 até as 19h10, a Companhia de Santos Reis Estrela Guia, do Antônio Lourenço. Das 19h10 às 19h45, a Folia de Reis do Grupo Santa Cecília, do Tom. Das 19h45 às 20h20, a Companhia de Reis Divina Gula, do Gaudêncio. Divina Luz, né? Gaudêncio. E das 8h20 às 8h55, a Companhia de Reis Estrela Guia, do Mateus. Todo mundo se apresentando neste encontro folclórico na Igreja Sagrada e Família Santos Reis, que é promovido pela fortíssima Associação Gospeliana de Defesa do Folclore, cujo telefone para mais informações é 3551-7635. Cassiano da Silva, que é o vice-presidente, é quem convida todo mundo aí para participar de mais um encontro das companhias da nossa cidade. Ontem teve a apresentação aí, a posse, né, da nova diretoria do Guaxupé Country Club. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo.
O Giro por Guaxupé.
Daqui a pouco, Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Nova diretoria do Guaxupé Country Club. Presidente José Roberto Carvalho foi empossado na noite de ontem, lá numa solenidade que ocorreu na piscina. E o então presidente Zelão, José Aparecido de Oliveira, que passou a faixa aí para o Zé Roberto. Zelão assumiu a vice-presidência, agora é o vice-presidente. Conversou com o João Augusto, aqui do Bate Bola e Viola, que esteve lá acompanhando e relata para os ouvintes do 87 FM o que estava pegando por lá.
É uma sensação do dever cumprido, é um trabalho que começou há 4 anos, modestamente, assumimos o clube e dei a minha contribuição. Implantamos uma filosofia de trabalho séria, uma filosofia de trabalho direto, objetiva. Nós fazemos um trabalho voluntário, sem nenhum... É por gostar mesmo. E modéstia à parte, estou deixando a minha marca aqui no Guaxupé Country Club. E isso vai se revelar nas gerações futuras do clube.
É interessante, Zelão, que você deixa o clube bem estruturado, né? E faço uma pergunta para você: missão cumprida?
Sem dúvida nenhuma, modéstia à parte, graças a Deus, com o meu trabalho, com o trabalho em equipe da nossa diretoria, esses 4 anos foram muito benéficos para o clube.
E agora, o que o Zelão pretende, o futuro do Zelão aqui no Guaxupé Country Club?
Olha, eu pretendo, o Zé Roberto me convidou para participar da diretoria, pretendo ser um auxiliar, pretendo ser um companheiro, pretendo ser um colaborador, jamais sobrepor com a minha experiência. Quero colocar aquilo que eu aprendi dentro do clube em favor do clube, auxiliando o José Roberto.
É interessante que o Zelão também ainda continua dando a sua parceria, a sua contribuição para que o clube cada vez mais seja crescente de uma forma muito grande. E o Zelão, como sempre, né, sempre um colaborador, uma pessoa que gosta do Guaxupé Country Club.
Exatamente, Pepe, é aquilo que eu falei, sempre visando o bem-estar do Guaxupé Country Club.
E o presidente recém-empossado também falou:
Zé Roberto, o que o pessoal, os associados, pode esperar aí na sua gestão biênio 2011-2012?
Olha, pode esperar dessa diretoria o comprometimento com o clube. Seriedade, trabalho, transparência. Um esforço, né, para que a gente possa fazer com que esse clube continue
sendo o que ele é e com as melhorias que fazem necessário.
É interessante que os seus parceiros, né, os seus companheiros de diretoria, todos eles são pessoas com bastante vínculo dentro aqui do Guaxupé Cáutico Clube, todos eles com uma responsabilidade e tentando de qualquer maneira, juntamente com você, presidente eleito, levar o clube aí a cada vez crescer muito mais.
Olha, é uma diretoria que participa da vida diária do clube, é uma diretoria comprometida, né, e muito bem intencionada. Pessoal, eu tenho certeza que nós iremos fazer um excelente trabalho nesses dois anos.
Conte aí para o ouvido da 87.9, Rádio Comunitária, o que o Zé Roberto pretende aí com toda essa autoridade que tem, mas sabendo administrar e aí com bom senso.
O Zé Lão é um antigo parceiro, meu parceiro aqui na administração do clube. Eu era o presidente do Conselho Deliberativo e o Zé Lão presidente da diretoria executiva. Então nós temos uma afinidade muito boa. O Zé Lão vai continuar aqui na administração do clube, é o vice da atual administração. E essa diretoria vai trabalhar em conjunto. Todos vão participar da diretoria de igual para igual. E com certeza o associado pode esperar que nesses dois anos muita coisa boa deve aparecer.
O presidente do Conselho Deliberativo do Guaxupé Country Club é Walter Quirino dos Santos, o conhecido Valtinho.
Olha, eu como presidente do Conselho Deliberativo, agora passando a faixa aí pro Zé, né? Nosso amigo, o Zé Roberto de Carvalho, novo presidente do Guaxupé Country Club. Eu espero aí que eles façam um bom governo, estou torcendo para ele, para toda a diretoria, e porque a gente amamos esse clube, né? Aqui é a segunda casa nossa, então eu torço pro Zé, que está de mim, então estou aí para ajudar e fico contente por ele ser o novo presidente do Guaxupé Country Club.
É interessante também, Valgir, que você ocupa aí um cargo aí de grande valia, um cargo muito importante dentro aí da diretoria do Guaxupé Country Club. O que os associados podem esperar aí pelo Valtinho, que é uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que gosta das coisas certas e principalmente do esporte?
Olha, o que você pode esperar de mim é o seguinte, e eu estou aqui, a gente, ninguém aqui é remunerado para isso, então a gente está aqui porque gosta, a gente está aqui para fazer o melhor para o clube. E a gente quer o melhor para o clube, a gente quer o melhor para o associado. Então, o que depender da gente, o que depender do Guaxupé com o clube, a gente vai fazer por sorte, com certeza. E ao nosso alcance, claro.
A gente aguarda aí, deseja a você, Valtinho, pelo esse cargo importante que você está ocupando aqui no Guaxupé Country Club, que você seja feliz e com toda a compreensão e toda a facilidade que você tem para conduzir aí, não só com o povo também, com todos os setores que você sempre envolve na cidade. Então, a gente deseja aí a você felicidade e sucesso.
Ok, eu quero também agradecer a todos, agradecer a essa hora, a esse momento aqui com todo o pessoal da diretoria, do conselho, por essa oportunidade, e está todo mundo de parabéns. Eu quero agradecer, de coração.
O Rogério Edvar, ele continua na atual diretoria, né? Ele estava na diretoria anterior, ele prossegue como primeiro diretor social.
Além dos eventos que a gente já vem colocando para o associado, como o Baile do Havaí, o Baile do Azul e Branco, né? O próprio Carnaval de Dia, que a gente tem feito aí um evento aqui no bar da piscina, né? Nós estamos aí planejando aí uns eventos surpresa para o nosso associado.
Então a gente entende, Rogério, que você vai deixar aí o associado totalmente querendo saber as novidades, o que vai acontecer, o que o Guaxupé Country Club pode oferecer. Então isso é interessante, o pessoal, o associado cobra muito, né?
É, exatamente. Inclusive agora no mês de janeiro a gente vai ter já o Festival de Verão, né? Vamos montar o palco ali ao lado das piscinas para ter as danças, né, na ginástica, na água e para o associado.
Matheus Balota, que é o atual presidente do Clube Guaxupé, também está na gestão 2011-2012 da piscina como segundo diretor social.
Como foi a chegada do Matheus até o Guaxupé Country Club, fazendo essa função, esse cargo tão importante para os associados?
Olá a todos da comunitária. Com muita satisfação que o Zé Roberto me convidou para participar da chapa aqui no Guaxupé Country Club. Nessa diretoria que me colocou num cargo muito muito, muito prestigiado, que é o diretor social, né? O diretor social, ele tem a incumbência de realizar eventos, de participar das atividades do Guaxupé Country Club.
Matheus Baleto, é interessante também que você já vê aí de uma presidência de um clube tão importante na cidade de Guaxupé, ou seja, o Clube Guaxupé. Então, quando se refere aí ao social, você já tem aí uma certa bagagem, um certo controle, né, um certo equilíbrio. Então, o associado do Guaxupé Country Club, com certeza, está bem servido com o Matheus Baleto nessa posição e nesse cargo.
Isso, e em 2006 a 2007 eu fui diretor social também do Clube Guaxupé. E agora eu sou presidente do Clube Guaxupé. E eu tenho também, fora isso, 13 anos junto na Escoágua, né, junto com a comissão organizadora. Nesse lado eu acho que eu tenho um pouquinho de know-how, sim.
Então é interessante também, Matheus, que você já tem uma certa facilidade para trabalhar com essa situação, que o social, principalmente o social, ele é muito cobrado, e quando trata-se de um clube tão forte, um clube tão grande, da forma que é o próprio Clube Guaxupé, e também aqui o Guaxupé Country Club, tem que ter um certo controle e uma certa vivência.
Isso, o Guaxupé Country Club, ele tem que andar juntamente, o diretor social tem que andar juntamente com o diretor esportivo aqui. Porque tudo aqui no, como por ser um clube campestre, tudo aqui o que envolve é muito esporte, né? Então, tudo que a gente for fazer, fora os bailes, né? Que a gente tem aí um projeto de fazer dois eventos grandes aqui.
E o diretor de esporte, o segundo diretor de esporte é o Adriano Luiz.
Para você é um cargo difícil, mas que você já tem um certo conhecimento, tem uma certa experiência, em que o associado cobra bastante, o que você, como segundo diretor de esporte, tem para esse biênio 2011-2002, juntamente com o Luiz X, que não está presente no momento.
Então, Fepa, o Guaxupé Country Club tem várias áreas importantes, mas uma das áreas que são mais cobradas aqui da turma, acho que todos sabem, fica bem explícito, que todo mundo até fica meio enciumado, porque tudo que vai fazer fala de futebol. Aí todo mundo fica naquela, futebol. O clube tem outros esportes, tem, mas a gente vai focar esse ano outros esportes, vôlei, basquete, peteca, bocha. Esse ano que passou, nesse mandato nosso que passou, nós já tentamos melhorar aqui a sala de musculação. Fizemos um campo novo de bocha, certo? Porque é um esporte que está crescendo muito em Guaxupé, principalmente em Guaxupé Country Club. Nos outros clubes de Guaxupé já tem isso. E no esporte, juntamente com o Luiz de Chisto, que é um cara que eu estou aprendendo com ele ainda, a gente pretende dar esse mesmo segmento desse ano que passou, tentando melhorar algumas falhas que possam ter ocorrido e tentar esse ano de 2011, 2012 melhorar um pouquinho, seja, né, um pouquinho em cada lugar, na musculação, na bocha, no futebol, na peteca, e tentar incentivar a garotada aí, garotada que está a fim de praticar esporte, não só futebol, como tênis, tem basquete, vôlei, que já te falei, agora vamos ver se contrata professores para essas áreas, para incentivar essa meninada que é o nosso futuro aqui no Guaxupé Country Club.
Adriano, você como um diretor de esporte atuante, né, sempre para frente, sempre buscando coisas interessantes, novidades, principalmente aí, modificando um pouco as modalidades de esporte, não só envolvendo, não só focando no futebol de campo, fundo, salão. Então, se você tem aí proposta, uma ideia diferente, e o associado cobra muito, ele quer, né? Mas quer, tipo assim, um bote, quer uma malha, quer um jogo de truque, quer um jogo de dama, enfim, um baralho. Então, você tem essa mente, tem esse raciocínio, e que o torcedor pode aguardar que as coisas boas virão, com certeza.
Não, com certeza, como eu já te disse, a gente já... o Bosch, esse ano que passou, a gente já deu um impulso melhor para eles. Agora já tem cogitado lá o campo de malha nosso para começar. O esporte feminino, futebol feminino, que até então não existia aqui no Guaxupé Country Club. E no finalzinho de 2010... nós começamos com poucas garotas ainda, até a gente quer fazer um convite para as garotas associadas e as que não são associadas, quem sabe tentar entrar de sócio aqui no clube para praticar futebol feminino, como eu sei que em Guaxupé já tem várias atletas, e são atletas bem sucedidas, atletas de ponta, só falta treinar um pouquinho e um pouco mais de incentivo, certo? E a gente está pretendendo focar esse esporte. Por enquanto, um pouquinho esse ano, quem sabe no próximo ano, porque como eu disse, o clube tem várias metas, né? Tem vários objetivos para conquistar dentro da proposta que o nosso presidente já expôs para todo mundo ver aqui. São várias propostas, então não vai poder ser focado só o esporte.
E por fim, o segundo tesoureiro da nova diretoria, Leonardo Marques.
Olha, é um prazer imenso estar aqui como voluntário. Foi um convite feito pelo José Roberto. Eu acho ele uma pessoa bastante desembaraçada, uma pessoa dedicada, profissional. E eu tenho sim uma experiência na vida administrativa, mas uma área não muito parecida com essa. Mas enxergo isso aqui, quero estar do lado dele. Encontro isso aqui como um desafio, mais um desafio na minha vida, e vou fazer de tudo para que a minha força seja juntada a dele, para que nós fazemos uma força de trabalho, uma equipe única, onde os esforços estarão todos voltados para o sucesso dessa entidade, que é uma maravilha dentro do município, onde poucos locais, onde poucos municípios desfrutam de um ambiente, de um clube igual a esse.
Interessante também, Leonardo, que é uma diretoria coesa, não é? Uma diretoria de pessoal que gosta de trabalhar e todo mundo pegando aí, cada um pegando do lado, um pega do outro, pega do outro lado. Enfim, com certeza o clube sempre irá crescer, que já é um clube considerado grande, um clube enorme, vamos falar assim, de uma grandeza muito, muito positiva. E com essa diretoria nova, principalmente com vocês vindo a somar, eu acredito que o clube vai sempre para frente.
Olha, como disse o José Roberto, não importa a função, né? A função, tesoureiro, secretário, patrimônio, não importa. Nós estamos aqui é como uma força de trabalho, para trabalhar juntos, unificado, juntar todos os esforços em prol dessa grande entidade que é o SP Calcim Clube.
Essa é a comunitária.
87.9 FM Rádio Comunitária, presente na posse da diretoria eleita do Guaxupé Calcim Clube de ano 2011-2012.
E o João Augusto, o nosso repórter comentarista aqui da 87 FM dentro do Bate-Bola e Viola, acompanha de pertinho.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Faltam 2 minutos para o meio-dia.
O novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, tomou posse nesta segunda-feira, dia 3, criticando a carga tributária elevada e pedindo a redução dos juros para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros. Em discurso de posse, Pimentel afirmou que o primeiro desafio que o Brasil terá de enfrentar em 2011 será o combate à chamada guerra cambial que prejudica as exportações brasileiras. Ele disse que há uma evidente guerra cambial mundialmente aberta com reflexos na nossa balança comercial e efeitos perversos nas nossas indústrias. Segundo Pimentel, as taxas de juros do país ainda não estão em níveis desejáveis e para que possa haver redução dos patamares atuais, o governo precisará fazer um esforço de disciplina fiscal. Além disso, o Brasil precisa elevar o nível dos investimentos públicos na infraestrutura e se preparar para atender as demandas do crescimento, comentou o ministro.
A Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Guaxupé informou hoje que os servidores públicos serão pagos amanhã. De acordo com a Prefeitura, a medida está dentro do prazo, pois o depósito pode ser feito até o quinto dia útil do mês. Os servidores públicos reclamaram de um possível atraso por estarem acostumados a receber sempre nos dias 30 e 31. Segundo o sindicato, é a segunda vez que isso acontece na atual gestão. A Prefeitura justificou que o adiamento se deve ao fechamento do ano, onde uma série de fatores acabou interferindo na operação. Os demais setores da Prefeitura também estavam descontentes com a liberação do pagamento apenas para a área de educação. De acordo com o RH, parte da verba da Secretaria de Educação vem do Fundeb, sendo então um orçamento diferenciado, o que justificaria o pagamento antecipado aos profissionais daquele setor. Agora, meio-dia.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Pois é, e nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo de coração a este pessoal bacaninha que acompanhou a gente desde já, desde cedinho, e que não desliga o rádio, que vai ouvir aí o Sabor de Melodia e tudo mais. Flávio Inácio, muito obrigado pela participação e produção desse nosso programa.
Obrigado, Caetano, obrigado a todos os ouvintes e até amanhã.
Priscila Máximo, muito obrigado também pela participação aqui no atendimento aos ouvintes da 87 FM. A gente se encontra nessa quarta. O Estúdio Itinerante vai voltar na outra quarta, o Rodrigo Sá retorna aí na semana que vem, e aí a gente faz o Estúdio Itinerante lá na outra quarta-feira. A gente agradece de novo às pessoas que fazem essa rádio, aos ouvintes que ouvem, aos ouvintes que fazem também a rádio, e às pessoas que apoiam e acreditam no nosso trabalho, renovando o convite para que estejamos juntos desde sempre, lutando aí pelos nossos direitos, né? Brigando contra os desmandos, contra a inércia de pessoas que têm o poder na mão e tem a possibilidade de fazer por onde e acabam não fazendo por um monte de motivos. Estamos aqui para mostrar que tem que ser feito e queremos que seja feito. Tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
12:00.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.